Bom, de volta com Cultura Geral aqui na Rádio Cultura de Curitiba e na TV Banqueta. Eu queria fazer uma pergunta para o Jorge sobre os movimentos culturais e diversidade. Eu acho que a gente está vivendo aí. Discuti há poucos dias atrás com a Ananda Pushta essa pauta dos reality shows, né, em que expõe como... Também, né, às vezes as pessoas podem até pensar que eu fico falando aqui sobre teoria da conspiração, mas não é. Mas essas pautas sequestradas que a Globo ou a mídia traz, né, com esses reality shows, ela é uma coisa que precisa ser analisada e estudada com muita paciência e com muita inteligência. A gente não corre o risco grande, Jorge, de não entender essas armadilhas, como diz o Valim, em que o capital, né, e as redes de televisão, os meios de comunicação, eles de fato, da grande mídia, né, são partes do capital, né, movimentam de acordo com as molas capitalistas e tal. Com essa ideia de movimentos culturais, diversidade, pautas identitárias, né, isso, a gente não corre o risco de banalizar esse discurso e às vezes cair na armadilha, né, de demonizar aquilo que é muito legítimo?
Olha, isso me faz ter a possibilidade de falar sobre uma coisa que me ocorreu hoje e que me pareceu muito perigosa. Claro, bom, os reality shows, eles têm a proposta de fazer cumprir a tara do patrocínio, né? A sanha, o desejo, as satisfações do mercado e a polêmica daquele próximo que comentávamos não é o próximo que você conhece, é alguém, mas você não tem nada a ver com isso quando não faz parte do teu nicho. E o pior é quando faz parte do teu nicho e de alguma maneira há um modo de criar uma, como você disse, armadilha para desmantelar causas legítimas, importantes, necessárias, fundamentais. Se nós formos observar de forma um pouco mais direta o reality show que está passando no momento, né, Big Brother, eu não tenho assistido, mas tenho acompanhado de perto os fenômenos, note bem, três pessoas pretas foram extirpadas do programa, quer dizer, E é curioso, é esquisito, dá para chamar atenção e é perigoso olhar para isso sem crítica, porque é como se houvesse uma falta de legitimidade nas defesas que essas pessoas faziam, e explorar isso de maneira negativa não dá para defender muito, porque se você coloca dentro de um ambiente fechado, existe um controle e há um tipo de violência, não dá para defender a violência verbal e o maltrato e a falta de respeito entre os integrantes do reality show, tudo bem, mas grosso modo, sem levar em consideração as pessoas, os CPFs, né, a individualidade desses que estavam lá, no final das contas a gente vê que em três oportunidades sequenciais, três pessoas pretas foram expulsas, foram achincalhadas. E de alguma maneira, ainda que tenham cometido erros, é bom observar com atenção. Se olha, vamos colocar ali dentro e vamos escolher quem vamos colocar ali dentro para polemizar essa questão, porque ainda que essas pessoas tenham cometido alguns, talvez, acintes ou sido violentas em relação às outras, de alguma maneira, é preciso ver se isso não foi, de alguma maneira, arquitetado, assim, se isso não é perigoso. Não é perigoso lidar com isso, porque acaba gerando um ódio que pode parecer inofensivo e bobo, mas não tem nada de bobo, é perigoso, né? Quer dizer, confundir uma pauta com uma etnia, com um grupo que tem, sim, uma defesa absolutamente legítima. Então é um risco bastante grande e é preciso olhar com crítica para isso.
O Jorge, eu queria entrar no campo da pandemia. Como que a pandemia traz a psicanálise à tona e como que a pandemia, ela, de certa forma, nos alerta para uma amplificação do sofrimento e também da individualização. Individualização, essa digitalização que já vinha em curso e agora amplifica mais ainda. E a gente percebe, por exemplo, agora com os jogos digitais, né, com esse mundo digital, esse mundo paralelo que as pessoas têm vivido, a gente vê um fenômeno muito interessante e também que a gente tem que ficar de antena ligada, pensando bastante, que são os jogos, né? Esses jogos, principalmente aqueles que entram dentro da casa da pessoa, que colhem os dados da casa da pessoa, além da pessoa, né? Como que a gente pode pensar isso e de que forma a gente precisa começar a analisar esses momentos, Jorge?
Olha, a pandemia é, curiosamente, uma situação que acabou gerando a tristeza da perda de vidas muito negligenciada por muitos governos e por outros não negligenciada, mas que trouxe consequências muito negativas, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico e do ponto de vista, então, mental também. Não dá para pensar na pandemia como algo não difícil de lidar, né? As pessoas acabaram ficando de maneira arbitrária, obrigatória, necessária, as que puderam, obviamente, né? Muita gente não pôde e seguiu trabalhando nas ruas e correndo um temerário risco. Mas mesmo essas que ficaram trabalhando fora de casa, quando voltavam, ficavam na internet ou ficam na internet, e essas maneiras de passar o tempo ou de trabalhar ou de estudar através da internet, acredito eu, tenha sido ao mesmo tempo a sorte do nosso período, né? A gente pôde contar com isso para poder continuar se comunicando, como a gente está fazendo aqui, e a gente pode também contar com isso para poder se expressar nas redes sociais e falar aquilo que de repente possa ser pertinente e interessante. E jogos podem ser bons meios didáticos para o ensino, mas é preciso também, óbvio, tomar cuidado com o tipo de dado que nós expomos na internet, porque isso absolutamente pode ser de um perigo atroz. Nós não sabemos em que medida a exposição da nossa individualidade acaba fazendo com que nós sejamos controlados, sejamos alvo de investidas, sabe-se lá de quem. Existem questões comerciais muito potentes por trás disso e a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Se você for observar as plataformas, elas dão muito pouco acesso aos indivíduos. Se você tiver qualquer tipo de problema em qualquer rede social e entrar em contato, você não será respondido, né? Nós vemos isso acontecer com as fazendas de robôs e computadores e celulares ligados, e a compra de likes e a compra de apoio e intervenções em eleições. Então há riscos e há maravilhas, quer dizer, é muito pensar como, bom, um garfo pode ser um excelente objeto para que você se alimente, mas pode ser usado como uma arma também. É um risco, é um risco. A gente pode bem usar, como está fazendo aqui, ou em outras reuniões, ou nos próprios atendimentos remotos que a gente acaba fazendo, para a proteção dos pacientes e dos analistas também, mas a gente corre risco, claro. E ter ciência desse risco me parece a melhor maneira de se defender dele. Não, não ignorar o risco. Quer dizer, se você corre o risco, quer dizer, qual seria a opção? Deixar de usar tudo e sigamos todos para as montanhas, né? E vamos abandonar a internet? Não há essa cogitação, principalmente do povo como um todo, porque o povo brasileiro não é o povo que consome literatura e filosofia. O povo é o povo do Brasil profundo, né? E que tem celular. E às vezes tem dois, tem mais celular do que gente. Quer dizer, essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade muito mais contundente do ponto de vista comercial, né, do ponto de vista da vulnerabilidade digital, por assim dizer.
Jorge, deixa eu aprofundar um pouquinho mais nessa ideia. Agora eu quero entrar na ideia de Foucault, que foi, e toda vez eu tenho, quando pega pessoas, quando a gente vai fazer entrevistas aqui com pessoa como você, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, porque ele mexe muito com o indivíduo e com a ideia do indivíduo, que é o biopoder. Como que a gente pode pensar o biopoder hoje? Me lembro que Foucault, ele traz uma conversa, né, na USP, me parece, em 84, e falava que as crianças seriam colocadas cada vez mais novas na escola, porque a ideia de dominar os corpos já seria insuficiente, quando poderia também dominar as mentes das pessoas. E a gente está vivendo isso, acho que muito claro agora, assim. As pessoas têm essa coisa da subjetividade, né, do sujeito que internaliza naturalmente tudo aquilo que acontece com ela, como ou por mérito próprio ou por culpa dela. Se funcionou, é por culpa dela. Se funcionou, é mérito dela. Se não funcionou, é culpa dela. E aí você vai vendo um sofrimento contumaz, essa perda de vínculos, né? Eu me lembro quando eu estudei com o Fábio Belo, que é um psicanalista aqui de Belo Horizonte, e a gente falava nas aulas dele, falava da situação originária e aquilo que é um processo de alteridade, daquilo que o bebê sente na medida que ele vai se formando. Como é que a gente imagina toda essa, eu vou chamar de perversidade, né, que é esse domínio do sujeito, do corpo e da mente? E eu agora pensava-se no Estado, e agora não é só o Estado, é o Estado e as corporações que valem às vezes mais do que o Estado. Como é que a gente pensa nisso, Jorge?
Bom, mais uma vez, é problema crítico para a individualidade, para a subjetividade lidar com aquilo que às vezes é invisível, né? Quer dizer, corporações e governos e quem tenha interesse na obtenção de vantagens por meio de qualquer tipo de atividade, levando em consideração o ser humano como capital, né? Então, o capital humano, para poder se valer de força de trabalho, se valer de pensamento, de mentalidade, de produção, de qualquer coisa que seja, isso acaba fazendo com que muita gente fique, como eu te disse, vulnerável, na mesma medida em que as mídias digitais e a internet pode vulnerabilizar. Mas eu tenho uma visão um pouco mais voltada para a ideia de que quanto mais houver a possibilidade e a coragem do indivíduo de se colocar diante dessas proposições e poder tomar as decisões que toma, melhor. O problema é quando essas decisões elas ficam distanciadas do sujeito por conta da falta de acesso, né? Então, quando se traz, além de tudo, a biologia, né, e bom, como a opção, não só a gente, quer dizer, vem de uma série de opções e agora mais potentemente as opções inclusive de como viveremos e morreremos, e a genética tem se modificado de modo a poder permitir que as pessoas tenham filhos com habilidades e cores e tamanhos como quiserem. Isso é um perigo eugênico terrível, mas ao mesmo tempo isso não tira, posso dizer isso com toda tranquilidade, a falha humana em achar que dá, né, para controlar a subjetividade humana a partir de uma escolha biológica ou de uma escolha comercial ou ainda corporativa. Se a gente for pensar na humanidade como um todo, desde o início da escrita ou de qualquer meio tecnológico que o valha, nós vamos observar que o que acontece de mais maravilhoso, felizmente, é o acaso, né? Então, lidar com o acaso, incluir o acaso na discussão, me parece muito pertinente, porque ainda que haja o risco de dominação, de uso, de opressão, de dá para falar até de escravização, né, de utilização do ser humano por meios perversos, né? Existe isso, mas também existe o acaso, existe a negação, existe a virada de jogo, existe a tentativa por parte da corporação, da mídia, de qualquer ser que seja, de tirar vantagem de uma população toda, e muitas vezes dá super errado. Dá super errado. Isso se conecta com o que eu dizia logo no início, quando falávamos a respeito dessa perspectiva reacionária daqueles que têm medo de tomar decisões, né, diante de uma liberdade que fica sem lugar. Né? Quando o sujeito tem a possibilidade, né, ele discerne que, bom, ele pode tomar decisões, esse risco passa a ser um risco em que o acaso está incluído. Então, beleza, tudo bem. Ruim, perigoso, arriscado. Arriscado, mas não menos humano. E os acasos vão, por assim dizer, degradando, às vezes, as tentativas da perversidade, como uma perversidade generalizada de governos e corporações, né? É bom que a gente conte com aquilo que eles não controlam também. Que eles são quem? Não sei. Não sei como. O modus operandi, às vezes, é muito complexo e, às vezes, essas corporações e esses grandes conglomerados atingem objetivos que acabam sendo, por vezes, perversos, fazendo uso dos seres humanos, em geral, e das populações mais vulneráveis para ganho, né? Para qualquer tipo de ganho. Mas existem resistências, existem acasos, existem mudanças de rumo. E eu prefiro pensar no acaso como uma coisa que acaba inviabilizando alguns planos.
Jorge, nós podemos dizer também, então, nesse sentido, enquanto você fala e eu fico pensando aqui, que a resistência é o único caminho?
Eu acho que a resistência, ela só é um caminho quando, ao invés daquele que se sente oprimido olhar para o opressor como opressor, olhar para o opressor como um absoluto fora de lugar, um absoluto ilegítimo, né? Eu gosto de pensar na opção de Jacques Lacan, em 1968, quando não foi às ruas e foi questionado. À época, a França vivia um momento conturbado politicamente, e Lacan não vai às ruas e é questionado. Fala, por que você não vai? Porque se eu for, eu justamente reforço a posição do opressor. Uhum. Quer dizer, eu coloco o opressor na posição de opressor na medida em que eu me coloco na posição de oprimido. Então, ser criativo no momento de buscar um viés, né?
Essa ideia de validade, né? Você imaginar que se você toma uma posição nesse sentido, você valida a posição do opressor, seria por aí?
Sim, sim. Isso você encontra no discurso do mestre, no seminário 17, Jacques Lacan, né? O discurso do mestre é um discurso que pode ser combatido do ponto de vista da opressão se você considerar que não se colocar na posição de oprimido, mas tirar a legitimidade, observar a não legitimidade desse, entre aspas, mestre, é a melhor maneira de dizimar o poder dele. Né? A posição legítima, ela passa a ser uma posição de ridículo, de estúpido, de cretino, quer dizer, que traz palavras vazias. A não aderência à posição opressora é talvez, na minha visão, a melhor maneira de afastar essa opressão, o escárnio, o riso, porque se houver uma resistência no sentido um pouco mais literal do termo, do ponto de vista da física ou do ponto de vista dos movimentos políticos, é notável que quando há resistência, o lado que tem maior capital humano, maior capital financeiro, político, vence justamente por conta disso. É preciso uma ardilosidade, é preciso uma sagacidade que às vezes está na não oposição, está numa sutileza, está num lugar um pouco mais criativo.
E é uma oposição inteligente, seria isso?
Sim, sim. Uma oposição inteligente, uma oposição que deslegitima, que degrada, que faz ruir esse lugar do opressor. E qualquer, quaisquer opressores vão ser absolutamente achincalhados quando ridicularizados, né? Então, como fazer isso? Aí já é uma questão mais complexa. Existem muitas maneiras de fazer isso. Mas isso, bom, é como Sartre, por exemplo, coloca, né? Odeio o oprimido, por assim dizer, que respeita o seu algoz.
Uhum.
Então, odiar também é uma coisa muito forte, mas vem de Sartre, né? Dizer, bom, respeitar o algoz é justamente considerar o algoz ou algoz. Bom, sair dessa posição, falar, bom, ele não é, deixa ele pra lá, vou fazer as minhas coisas, é como uma renúncia a esse opressor. Então, de modo a mudar a linguagem em relação a de resistência, porque ao invés de resistir, você abandona. É como é um judô, sabe?
Uhum.
Quando o opressor vem violento, babando pra cima, sai da frente dele, ele cai, tropeça, bate a cara, todos riem. De repente, essa seja uma coisa muito mais eficiente do que resistir, principalmente quando quem resiste não tem muitas armas, né? Não tem muitos meios para poder se defender.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho, aqui, nós estamos indo para a parte final da entrevista. Não saia daí, continue aqui na Rádio Cultura de Curitiba e também na TV Banqueta. Um minutinho só e estaremos de volta com mais Cultura Geral, entrevistando aqui esse grande intelectual que é o Jorge de Ávila. Não saia daí.